Carlos, bem-vindo ao podcast Conversas de Café.
Já estamos, não?
Já estamos.
Já estamos.
Já estamos.
Muito obrigado.
Ó Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Sentiste aquela pressão de estamos no ar?
Não, eu estava à espera tipo de uma contagem ou assim.
Não, isto não é contagem, isto não, é contagem. Logo assim.
É, tipo,
não.
É real.
É real.
Pessoal, isto é real.
Quero-te agradecer por teres vindo.
Muito obrigado. Eu quero-te agradecer pelo jantar.
Nada, nada.
Estava fixe.
Estava fixe. Gostaste do tofu, crispy tofu?
Estava ótimo.
Quero agradecer à Sony pelo apoio que temos aqui. Nós falámos logo disso das câmaras. Estão aqui a filmar, por isso quem estiver a ouvir só, como tu ouves mais o podcast do que vês, não é?
Yeah.
O pessoal está sempre a trabalhar.
Já andei pelo YouTube a pesquisar.
A pesquisar, yeah. Boa.
E gostei.
Gostaste de ver? Gostei. E agora eu acho que o pessoal vai gostar porque, opa, isto é literalmente a primeira vez. És o primeiro convidado com este setup. Acho que o setup é giro. Não está ainda, como eu disse, ainda falta aqui algumas coisas.
É pá, está incrível.
Mas, opa, é confortável, diz lá se não é confortável.
É muito fixe.
Eu acho que é.
Estou muito fixe.
Por enquanto.
Pô, muito fixe. Já
uma sim, opa, falta só um... Temos café também, tu é que não quiseste. Falta aí algumas coisitas.
Yeah, mas é um real podcast.
É isso,
é muito
isso.
Fixe. Sinto a vibe assim que entrei. Fogo.
Finalmente.
Está cozy, aquela luz amarela. Cozy.
Sim.
Yeah.
Eu acho que finalmente, opa, foi que tu também me disseste quando entraste que finalmente consegui ter algum espaço que eu queria, não é?
Já tipo, queria há muito tempo.
Já queria há imenso tempo. Como tu sabes, comecei o projeto em 2020, por isso...
No Covid.
Yeah, no Covid. Yeah. Mas não vou falar de mim, vou falar de ti. Yeah. Como é que tu começaste a fotografar na área? Porque tu consideras-te fotógrafo, porque és fotógrafo.
Yeah.
Trabalhas a tempo inteiro, não trabalhas na área?
Trabalho a tempo inteiro.
Ok, yeah. E como é que começaste?
Como é que eu comecei?
Sim.
Eu vou, posso ir muito lá atrás para depois fazer aqui uma retrospectiva da minha cena. Pá, eu nunca disse, provavelmente a ninguém, como é que a cena começou mesmo, da fotografia, como é que despertou o interesse. Sempre fui um puto das artes, sempre fui um puto que curtiu bem desenhar. E o que é a profissão fixe de um puto que curte bem desenhar, pelo menos para os pais, é ser arquiteto. Então eu sempre disse que ia ser arquiteto. No entanto, ao crescer, sempre viajei um bocado, e viajei com os meus pais, e fiz algumas coisas com os meus amigos, e eu não bebi álcool.
Ok.
Qual é que é o interesse de eu não beber álcool para a cena da fotografia? Eu queria estar integrado no grupo. E quando o pessoal ia brindar, pá, não ia brindar porque eu não bebia, estás a ver? Eu não tinha nenhum papel escondido fixe. Eu não era fixe nesses convívios entre o pessoal. Então o que é que eu fazia? Eu era o gajo que tirava fotografias e filmava, tipo, pronto, as festas e as férias e tudo mais. Pronto, isto do álcool foi uma brincadeira, mas foi meio que um veículo.
Uhum.
E puxou-me um bocadinho para achar aqui o meu espaço também na inserção interpessoal com o meu pessoal. Puxou-me um bocadinho e acabei por achar interessante esta coisa de eternizar momentos da minha vida.
Uhum.
Não nunca numa vertente de eternizar momentos da vida de outros, mas sempre que nós, num fim de semana seguinte, íamos, sei lá, ao café e falar sobre aquilo que tinha acontecido e havia um registro visual da coisa, tornava-se sempre mais rico. E pá, isso deu-me muito gozo. Tanto que numa fase posterior acabei mesmo por comprar uma câmara, porque esta câmara que eu utilizava era uma câmara daquelas de pocket que, não, que os pais
sim, sim, usavam, tinham em casa, sim, yeah, sim. Yeah.
Comprei uma câmarazinha daquelas que têm imenso zoom, já nem sequer sei qual é o nome da categoria da câmara.
Acho que aquilo era Power Zoom.
Power Zoom, provavelmente, sim, 50
sim.
E tal vezes.
Sim.
Comprei uma primeira com o dinheiro que ia ganhando no Natal.
Uhum.
Isto tinha eu, só para contextualizar, sei lá, uns 15 anos. Por aí.
E agora tens que idade?
Tenho 27.
Ok.
Já me sinto ali na pressão dos 30.
Sim.
Ainda não me cresceu o primeiro cabelo branco, acho eu, mas quando crescer, acho que vai ser aí. Porque eu passo mal com a cena de idade.
É.
Mas pronto, yeah, isto tinha eu 15 anos, agora há toda uma história desde os 15 sim. anos. Desde os 15 anos para a frente. Comecei a viajar. A viajar com os meus amigos. Fiz a minha primeira viagem provavelmente aos, diria, 16, ao Algarve. E pronto, e o que é que eu fazia? Tirava fotografias daquilo que o pessoal estava a fazer. Chegava à noite, nós íamos para os copos, nós menos eu. Íamos todos para os copos, menos eu. Então eu tirava fotografias do pessoal. E durante o dia tirava fotografias do pessoal. E pá, e meio que ficou, e meio que fiquei o gajo que tirava fotografias. Não cozinhava, nem limpava, nem levava o carro, era o gajo tirar as fotografias, meio que...
Convidavam-te só para tirar as fotografias.
Pronto, eu era amigo, tanto como aos outros,
sim,
mas,
claro,
mas senti
sim.
que...
que era a tua que função,
mas,
não é?
Mas sabes que senti realmente que me ajudou a integrar, porque naquela fase da adolescência, nós pronto, a nossa segurança não é...
Claro.
Não é a mesma do que se calhar com 27 que eu tenho agora, e queremos provar qualquer coisa aos outros e queremos sentir-nos integrados. Uhum. Eu queria sentir-me integrado, pronto, e foi uma das maneiras que achei, e meio que, pá, meio que consegui. Não foi tanto pela minha personalidade na altura, mas pronto, foi aquilo que arranjei. Ao passo que os meus colegas também foram, se calhar, os meus amigos, por uma questão de A fazia isto, ou B fazia isto, pronto, cada um com a sua cena. Mas estava a dizer, comecei a viajar, pronto, havia este meu grupo. Tinha planeado um Interrail já há imenso tempo. E se eu tiver a alongar muito, por favor, diz-me.
Não, podes continuar, sim.
Tinha planeado um Interrail, éramos tipo 10.
Uhum.
E fomos dois para esse Interrail. E pá, eu assim, vou fazer um Interrail. Ah, e primeiro a nossa ideia de Interrail era fazer uma coisa tipo aos países todos da Europa, assim, uma coisa
Uhum.
megalómana. Acabámos por ir só à Espanha, no final de contas. Já tínhamos dinheiro para ir à Espanha. Mas eu, fogo, tenho que ter uma câmara fixe para levar para esta viagem. Eis que comprei a minha primeira DSLR. 600D. Pronto, e aí começa a minha aventura no mundo do automático da 600D, com aqueles filtros de tons quentes e tudo mais, e com uma lente 1.8, uma STM da Canon,
Uhum. Ah, isso já é bom pensar que era com aquela 1855, a
por
clássica.
acaso não foi, comprei
Sim.
lá, pá, era tipo 70 e tal euros na altura, a primeira versão,
Sim.
e na altura comprei logo, se não me engano. E pronto, e a partir daí nada, ainda há toda uma história, mas a partir daí fui assumindo que a fotografia, pronto, era um meio
Uhum.
de eu registar coisas na minha
E
vida.
nessa altura já que pensavas na fotografia como carreira ou nem
Não,
por isso? Era mais
não, não era. Não,
capturar aqueles momentos?
lembras-te do arquiteto que eu te falei?
Sim.
Eu estava destinado a ser arquiteto porque era a profissão fixe.
Sim.
E pronto, e depois no 12º ano lá fiz. Eu estive em artes, lá fiz os exames, lá entrei em arquitetura. Posso dizer com muita honra que fui o último colocado do meu ano na minha faculdade, com a pior média de todas.
Uhum. Mas foste colocado.
Ah, mas fui colocado. Não, mas isto porquê? Porque eu dava muito interesse, dava muito, muito valor a todo o aspecto fora. Não que me orgulho disso agora, mas dava muito valor a todo o aspecto de lazer, diria na altura, mas. Que agora não o vejo como tal, que é esta parte do estar com pessoas, estar com amigos e tudo mais, e não dava a atenção que deveria ter dado à parte escolar. Mas pronto, entrei em arquitetura, que é o que interessa, é o que interessa salientar. E vim para Lisboa.
Tu não mencionaste, mas tu és de que zona?
Ah, pois eu sou um alentejano, um litoral alentejano, sou de Santo André, era de Santo André, entretanto mudei, mas isso contar-te-ei daqui um bocadinho. Eu sou nascido e crescido em. Nascido em Beja, crescido em Vila Nova de Santo André, fiz lá toda a minha vida. Vim cá muitas vezes a Lisboa, pronto, esta coisa de Lisboa nunca foi um mito para mim. Vim cá muito com os meus pais às compras. Mas entro cá.
Só quero interromper por uma coisa que é engraçado, que é quem é fora de
Vim
Lisboa
cá às
ir.
compras. Epá, mas
É
era só vim
normal.
cá às compras.
Que tiver a ouvir isto e tipo, fores fora de Lisboa, vai associar-se a isso,
Yeah.
porque imagina, eu lembro perfeitamente de ser criança e sair do Algarve, vir de propósito a Lisboa para ir às compras, ir ao Alcochete, ao Outlet.
Yeah.
É aquela coisa tipo, parece que é normal. Tipo,
O
onde é que vamos? Vamos às compras.
McDonald's não é uma cena de há muito tempo lá na minha zona, não
Sim, ou por aí, por causa da minha
é?
zona, até, porque pronto, na zona de Faro sempre houve, mas quem é mais da zona do Algarve para a Espanha, acho que o McDonald's está lá tipo há 5 anos, se não estou em erro, entre 5 e 10 anos, já é super recente. Então, como a tua zona, se calhar.
Nós vinhamos de propósito. Eu, pronto, os meus pais vinham fazer compras, mas a minha cena de vir cá era ir ao Mac, ir a Setúbal para ir ao Mac, comer um Happy Meal. Enquanto puto, mas pronto, habituei-me aqui mais ou menos
Sim,
aos
sim, sim, sim.
andamentos de Lisboa.
É
Pá, mas
engraçado, pronto.
é uma cena engraçada, por acaso, é uma coisa que nós, pá, temos como dado adquirido, não é? O de
Sim.
vir cá às compras, e agora já não é uma realidade, porque pronto, já o mercado já desenvolveu um bocadinho lá em baixo, não tanto, mas um pouco,
Sim.
já não é necessário tanto.
Como, pronto, a conversa agora vai estar aí para o outro lado, mas como ir ao IKEA, por exemplo, antigamente, para nós algarvios, íamos ao IKEA, era mais perto ir à Espanha do que ir a Lisboa.
Nós ainda temos que ficar.
Ou vão ao de
Ainda.
Loulé, se mas calhar fica
Ou
mais
Lolé,
longe.
epá,
Sim,
mas fica.
mais longe. Ir
É
até
a
ao
altura,
Algarve.
quer dizer, porque a cena é que se nós formos por autoestrada temos que ir a Grândola, bem, enfim,
Sim.
é decisões e preferências. Se calhar no verão o pessoal tenderá mais a ir para o
Sim.
Algarve por outros motivos mais lúdicos.
Sim.
Mas pronto, vim cá para Lisboa, adaptar-me a Lisboa,
Foi fácil a
entrar na
adaptação?
faculdade. Sabes que eu sempre sofri muito dos males da minha vida social, não ser super boémio.
Uhum.
Então,
Seres mais reservado, se calhar.
meio que sim, sei lá, nunca fui de mega saídas à noite e de praxes, o que seja, sempre fui. Sabes porquê? Porque eu tenho muita coisa de. Sou meio que control freak. E nunca me deixei. Sempre tive medo de perder o controle de alguma forma do meu estado de sobriedade. E pronto, pelo que não, nunca tendi para excessos, quaisquer que esses fossem. E meio que senti numa primeira fase de faculdade que parte da vida entre fora aulas passava muito por isso. Então, mas depois acabei por encontrar as pessoas certas que pronto, me acompanharam e ficaram minhas amigas durante o curso, mas senti, pronto, e não tenho problema nenhum em dizer isso, senti sempre ali uma barreira que tive de contornar de alguma forma, não é? E pronto, e meio que o fiz, e meio que fiz, não fiz, e conheci muito boa gente. Mas pronto, acerca do curso, entrei no famoso curso de arquitetura que os meus pais queriam, que eu queria, e não gostei nada. Estava no primeiro de 5 anos e não curti nada de arquitetura. E porquê é que eu não curti nada de arquitetura? Porque eu vi os meus colegas a saírem de arquitetura e a falar de arquitetura. Iam para casa falar de arquitetura e fazer coisas de arquitetura, e à noite falar de arquitetura, e no café, e projeto, e bibliografia, e tudo mais. E pá, eu só queria sair de casa e fazer a minha vida, e passear, e conhecer Lisboa, tirar umas fotos. Não queria muito saber daquilo. E quando tu estás no meio em que todas as pessoas à tua volta mostram muito interesse naquilo que estão a fazer, e tu não tens esse interesse, pá, no meu caso eu senti que estava no sítio errado. No primeiro ano, e fui bem esperto e continuei. E continuei no curso. E completei o curso. Pronto, neste momento estou a uma tese de ser
Completar,
arquiteto.
sim.
E pronto, essa tese está meio que em banho-maria, mas acabei. Mas isto para dizer que a fotografia foi o meu refúgio, meu refúgio de área de atividade. Ainda não tinha recebido dinheiro nenhum, estava a mexer em 2013. Tinha eu entrado e em conversa com a minha mãe, digo-lhe. Epá, em teoria, e pelo que se diz por aí, um currículo rico que não seja só um curso superior e um mestrado terá mais oportunidades no mercado de trabalho. E por que não, eu fazer um curso de fotografia? Isto para convencer a minha mãe a pagar-me o curso. Epá, não tinha dinheiro
Claro,
nenhum, né?
claro.
Eu 7 anos, nunca tinha trabalhado. Felizmente, porque não precisei, né? Tenho que frisar isto. Há muita gente que trabalha bem antes dos 17 anos, felizmente não. Mas pronto, não tinha dinheiro naquela altura. O meu pai não concordou em eu tirar o curso porque não fazia sentido, porque arquitetura é que era a cena. Mas a minha mãe lá me apoiou na altura e, pá, com muito esforço, comecei em 2014, no ano seguinte, a formar-me no IPEF, um curso de 2 anos. Portanto, começa aí pronto, a minha jornada no
Mundo da
IPEF,
fotografia.
no mundo da fotografia, não a pensar em ser fotógrafo, mas a pensar em ter mais ali uma linha no currículo que fosse.
Nem estavas a pensar juntar esses dois mundos na
Sabes,
altura.
muita gente me pergunta isso. Enquanto fotografia, a ser um complemento de arquitetura, já fiz alguma fotografia de arquitetura, mas quando entrei, em fotografia no IPF, não foi de maneira nenhuma para complementar o curso. Seria, em teoria, não é? Seria porque se complementaria o curso de arquitetura, em teoria, e como argumento para convencer os pais, mas na prática era só porque. Pá,
Querias
eu
aprender
curtia,
mais?
eu curtia. Mas sabes que foram porque eu estava a tirar um curso que é exigente, arquitetura de dia, e fiz este curso de fotografia de noite no IPF durante 2 anos. Portanto, foi duro. Foram ali 2 anos duros, de 2014 até 2016, talvez, foi quando eu acabei. Foram 2 anos. Pronto, foi estar a ir para as aulas de dia, à noite estar a ir para o
Outras para as
IPF.
aulas, sim.
Epá, imagina, aulas práticas e tudo mais, era muito difícil, né? Porque eram aulas à noite, então não conseguimos ter a cena da luz do dia
Praticar,
para
basicamente, era
praticar.
aqui tudo em estúdio.
Nós íamos para a rua, só que à noite, né? Imagina, tu estás a aprender fotografia já com aquela complexidade de ter que pôr os settings para noite, preparados para noite, e exposições mais longas. Acabas por ser desafiante, não é? E acabas por dominar a técnica um bocadinho mais rápido, acho eu. Mas não tens as noções, pá, lumínicas do que o dia tem para oferecer, não é? E a versatilidade que eu acho que tinha sido bom se tivesse tido a oportunidade de fazer de dia. Mas, e fiz com uma faixa etária mais velha. Uhum. Então, era tudo pessoal mais velho, pessoal que tinha trabalho.
Uhum.
E estava a tirar o curso. Pá, eu era um puto de 18 anos que, pronto, estava ali no meio do pessoal já com ideias bem definidas daquilo que era para a vida.
Uhum.
Também não foi fácil fazer uma integração social no meio de uma turma em que, pronto, em que o pessoal tem um mindset, tem uma maturidade e eu não tenho ainda essa maturidade. Vejo a fotografia simplesmente como se calhar um meio de chamar a atenção para aquilo que realmente gosto. Nesta altura já estou no Instagram a fazer já pronto o meu perfil, meu perfil com o meu nome. Já começo a tirar algumas coisas das coisas que vou fazendo e o pessoal vai começando a gostar. E pronto, é isso que me está a dar motivação nessa altura.
Uhum. E que depois a partir daí como é que começou a crescer aquele bichinho de ok, fotografia é algo que quero fazer profissionalmente? Foi algo que foi com a escola, isso foi crescendo, ou foi os primeiros trabalhos? Como é que isso surgiu?
Foi uma cena que demorou, ainda vai demorar, ainda vão demorar alguns anos
Ok.
até eu. Sabes que há muita gente que decide que fotografia é o que quer fazer e trabalha
Para isso,
para o
não é?
fazer.
Sim.
Para mim aconteceu.
Uhum.
Pronto, para mim aconteceu no âmbito profissional, porque a fotografia que eu fazia, pá, para comercializar, pá, era um bocado complicado, sei lá. A fotografia que eu fazia eram brincadeiras tridimensionais e bidimensionais e sobreposições e sei lá, conheces um tipo que é um Tiago ou a Heloísa ou um Suíça, é malta que brinca com sobreposições de planos, brincadeiras de perspectiva e tudo mais. Claro que dá para rentabilizar de alguma forma, mas nunca foi esse o meu primeiro intuito, era a minha fotografia na altura. E a minha irreverência de puto 18 anos no meio daquela malta toda, que estava a fazer fotografia documental, sei lá, fotografia de viagem, era pensar que a minha fotografia que era fixe. Olhava para o documental e pensava, não, vou fazer cenas no Photoshop, vou mostrar como é que se faz cenas no Photoshop. Então aprendi a fazer montes de coisas no Photoshop, skin retouching, esse tipo de coisas, só para mostrar que, pá, ok, eu sou o puto que está ali no curso, mas estou aqui a fazer umas cenas diferentes. E pá, continuava a meter no Instagram. Acabei o curso, pouquíssimo preparado para o mercado de trabalho, porque não quis entender as lições que me foram dadas e transportá-las para aquilo que poderia ser uma profissão. Se bem que, não, pronto, tirei algumas nuances de, sei lá, de estúdio, de produto, de fotojornalismo, mas nunca na vida estaria preparado para entrar no mercado de trabalho.
Sim, mas eu acho que isso é como tudo, por acaso, tipo, isso é uma discussão que muitas vezes se fala no mundo também da fotografia, que é se as escolas preparam mesmo ou não, as escolas privadas, porque são escolas privadas, não é? Os alunos para o mercado de trabalho, e na minha opinião, não, mas também nenhum trabalho prepara. Por exemplo, tu se vais para a medicina, tu não sais da escola logo, tipo, preparado, tens estágio, não é? Eles vão para o hospital, os enfermeiros, os médicos, seja o que for. E no teu caso, não sei se tiveste estágio também. Não sei se houve. Mas também isso depois depende.
Havia a hipótese de fazer estágio, mas eu, como bom aluno que sou,
Tudo.
dedicado que
Sim.
sou, não tive média para isso.
Ok,
E, pá,
sim.
já,
Ah, era por média.
eu sou um anti-herói da coisa. Era por mérito, já só havia umas quantas vagas. E, pá, eu, pronto, pá, não tive assim. Tive uma média de 14, para aí, acho que era a partir de 15 que havia estágios, então
A minha
não tive
média também
muito.
foi 16, por isso não preocupes. Tranquilo.
Tranquilo, pronto. O meu crescimento nisto tudo é pautado por tudo e mais alguma coisa fora de instituições académicas. N nada contra, mas pronto, a minha maturidade assim o quis. Ou pelo menos a maturidade que eu tinha assim o ditou. Mas para te dizer, pá, em arquitetura tenho muitos colegas que acabam o mestrado, inclusive, e não se sentem minimamente preparados para o mercado de trabalho. Portanto, eu não quis frisar isso logo na altura, também para não denegrir instituição A, B ou C, mas em parte sinto que ainda há alguns passos a dar para preparar mais, pelo menos, o pessoal para o mercado de trabalho, nem que seja tipo a relação com o cliente, ou mesmo marketing, ou mesmo, pá, a parte das finanças, todas essas coisas que são, pá, cruciais para nós trabalharmos, né? E quem fotografia trabalha por conta de outrem? Há algumas pessoas, é verdade, mas é muito complicado, porque
Sim, a percentagem é mínima.
não sendo fotojornalistas ou não sendo fotógrafos, por exemplo, de câmaras municipais e tudo mais, pá. Muitas das pessoas que fazem fotografia, pá, não sei, percentagens, naturalmente, pá, fazem-no por conta própria, né? E começam, provavelmente, os primeiros erros que nós fazemos são não ter conhecimento desta outra parte da fotografia. E por falar em preços mal feitos, a minha primeira sessão fotográfica aconteceu depois de ter acabado o
Do
curso.
curso.
Foi. Fiz uma sessão a 30 euros. Foi a minha primeira, foi o meu primeiro dinheiro, em 2016. Ao pessoal, lá da zona de Sines, estava aqui em Lisboa, o pessoal seguia-me no Instagram e já via que eu fazia umas coisas interessantes para eles na altura. E pronto, a minha primeira sessão, o meu primeiro dinheiro de fotografia acontece em 2016, com uma sessão fotográfica, uma adolescente. E foi, pronto, foi o meu primeiro
E foi a
dinheirinho.
partir daí que começaste a ganhar aquele, se calhar, de bichinho de ok, consigo fazer dinheiro, então se calhar isto está qualquer coisa. Ou já tinhas. Porque eu gosto
Não,
sempre,
ainda
nunca.
não tinha,
Não?
ainda não tinha.
Que isso é sempre daquelas coisas que às vezes não sei. Porque para mim, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro casamento, como segundo fotógrafo, achei tipo, aí brutal, posso fazer realmente dinheiro com isto. No teu caso, isso foi acontecendo, parece que foi tudo muito gradual, não é? Não estavas nada à espera e foi tudo assim
Eu
muito
nunca
acontecendo.
ambicionei, tipo,
Ser fotógrafa vai ser
ser
agora,
fotógrafo,
sim.
ou espera aí, dá para fazer 1 euro com isto, então vou
Vou
trabalhar
investir
para
mais,
escalar
sim.
imenso e fazer 1000, que seja. Não foi por aí, até porque eu antes da cena da fotografia já tinha fazia retratos, eu
Sim.
desenho. Desenhava, agora não tenho tempo, mas desenhava e a minha cena era fazer retratos para as pessoas, vendia. Também por esse valor, pronto, na altura, nos meus desejos, na minha adolescência. Então, pronto, o vender um serviço, não sabia na altura estes conceitos de empreendedorismo e tudo mais, mas o vender um serviço artístico era-me um conceito relativamente viável, possível de fazer. Mas eu sempre tive o curso de arquitetura para acabar, estás a ver? E sempre tive muita pressão para acabar o curso de arquitetura, e bem, porque estava ali a ser um investimento e aquilo é que seria a minha profissão. Então sempre tive a fotografia como segundo plano. Ok, a fotografia é mesmo segundo plano e tu tens que acabar a arquitetura, e a arquitetura é que vai ser o teu trabalho. Então pronto, tudo o que estás a fazer é fixe para juntar uns trocos para viajar, que seja, mas não. E isso moldou o meu mindset na altura. E não o vi nessa fase.
Então, quando é que começaste a ver que a fotografia dava? Porque neste momento tens vários projetos. O que é que te fez essa mudança? Foi. Porque também deve ter sido difícil falar com os teus pais, já que a tua mãe apoiava, mas também queria que tu fosses mais para a arquitetura, o teu pai também. Como é que foi
Pronto, só para
essa
fazer
mudança?
aqui
Sim.
um spoiler, o meu pai já está fixe com isto, muito fixe com isto, felizmente, e já gosta do que eu faço. Pá, mas há tanta coisa,
Sim,
e
no
se
meio.
tiveres interesse de ouvir, eu
Sim,
digo-te
sim, sim.
nos entretantos até chegar agora, porque tive de passar por N coisas. Então, acelerando um bocadinho esta primeira sessão, o que é que acontece? Aparecem outras sessões fotográficas, aparece mais pessoal adolescente interessado em ser fotografado. Imagina, aquela coisa do fotografar modelos,
Sim.
pessoas que na altura era pessoal que estava no secundário, que partilhava as fotografias e outros amigos viam. Então fiz algumas sessões, sempre o mesmo valor, lá na zona. Pronto, acho que estamos em 2016 nesta altura. No ano seguinte, algum pessoal que me vê já é. Eu continuo no curso, já é finalista. Então convida-me para fotografar um baile de finalistas, que foi, acho eu, o meu primeiro trabalho, assim, com mais responsabilidade. Foi um baile de finalistas. Pronto, perguntaste-me onde é que eu vi que se calhar
Se
dava
calhar,
para.
sim.
Não, nunca vendo de uma forma assim, projeções para o futuro e tudo mais, sempre no carpe diem da vida. Fui fazer esse baile de finalistas e encarei esse baile com boa responsabilidade. Tanto que chamei dois amigos que não são fotógrafos para
Para te
fotografarem
ajudarem,
comigo.
sim.
Imagina, eu não estava mesmo preparado para entrar no mercado de trabalho. Tanto que vou dizer duas coisas ridículas que eu fiz. Que uma delas foi ter posto uma câmera na mão do meu melhor amigo, que não é fotógrafo, não percebe nada de fotografia, e disse: vais fotografar isto comigo. Vamos pôr mais um fotógrafo na cena mesmo, só para garantir que há fotografias de toda a gente. E ainda arranjei mais um gajo, estava a começar na fotografia. E fiz o baile todo a 75 euros por pessoa. Eu e o outro rapaz, 75 por fotógrafo, não é? Por
Fotógrafo,
pessoa, por fotografado. Eu e o outro amigo recebemos cada um de nós 75 euros. E o que é que eu pensei? Lembras-te que eu tinha dito que o trem tinha andado a aprender Photoshop e screen retouching?
sim.
O que é que eu pensei? Fogo. A minha fotografia destas modelos, eram fotografias que a capela era editada e
Sim.
todo um trabalho de Photoshop, e eu só editava umas quantas fotografias que eram mesmo as melhores. O que é que eu pensei? pá, este pessoal curte o meu trabalho, eu tenho que editar a pele destes putos todos, estes finalistas todos. Agora imagina, 100 finalistas e eu quis editar a pele de cada um deles em tipo 20 fotos de cada um deles num baile de finalistas. Bora, pensei eu, deu merda.
Pois.
Deu merda. Passou uma semana, passaram duas, eu editar. Ah, entretanto, tinha mandado provas para eles escolherem as provas. Primeiro que eles respondessem às provas, ainda passou essa semana. Depois a outra, depois a outra. Pá, o meu primeiro grande desgosto na fotografia foi esse. Um trabalho que tinha dado, pá, uma fail bruta. As fotos ficaram fixes, mas
Deu
o meu
imenso
processo de
trabalho.
trabalho
Sim,
tinha sido
sim.
só ridículo, estás a ver? E foi o meu primeiro abre-olhos. Pá, não pedi conselhos a ninguém. Não conhecia ninguém, então pá, assumi o meu workflow que me lembrei na altura, né? E pronto, fiz esta minha primeira fail.
Sim, opa, eu nisso eu acho que é difícil também quando se entra no mercado de trabalho de pedir ajuda ou falar, mas eu acho que às vezes faz falta aquilo que havia muito antigamente, ainda há hoje em dia, mas eu acho que de maneira diferente. Pronto, eu tento criar, tu sabes, com o podcast, mas criar aqueles núcleos de fotografia onde as pessoas podem tirar essas dúvidas, percebes? Porque às vezes eu sinto que, por exemplo, o erro que cometeste podia ser resolvido muito facilmente
Muito.
se alguém falasse, dizer do género, tipo, fosse um núcleo de fotografia, e quando digo núcleo, pode ser um clube, seja o que for, ou um grupo do WhatsApp, seja o que for, fosse aberto para as pessoas e que as pessoas perguntem, façam essa pergunta do género: olha, vou fazer este trabalho, acham que isto resulta? Não ficar com isso na cabeça, porque se tivesse perguntado a alguém, alguém ia dizer, tipo, não, isso não faz
É
sentido nenhum.
só essencial
Sim.
a ver esta coisa da comunidade que está a
Sim.
ser construída. É só. E estas coisas que eu estou.
Estás a
Pronto,
dizer que
que são fails da minha
construíram?
vida. Estas fails
Sim.
da minha vida. Só reforçam e salientam a importância que é ter uma comunidade
Comunidade, sim.
e ver alguém que já está aqui há mais um bocadinho a dizer: pá, não faças isso. É
Sim.
só ridículo. Então só um pequeno conselho, não é? Que eu não tive. Eu, não, nunca
Alguém
tive,
partilhar,
eu nunca tive um
sim.
tutor. Nunca tive um tutor. E devia ter tido. Porque fiz muitas falhas que. Pá, não era preciso tê-las. Não era preciso tê-las que queimaram esta fase do meu crescimento e também a nível psicológico não foram fixes, porque simplesmente não houve uma pessoa que me tivesse dito A ou B, para eu fazer as coisas um bocadinho melhor, porque aqui o meu problema nunca foi, estamos em 2016, o meu problema nunca foi fotografar bem, acho eu. Pronto, eu acho que tinha uma fotografia na altura que era completamente aceitável. Era o processo de trabalho, não é? E este processo de trabalho é que era preciso uma ajuda. E pá, e é fixe, não é? Nós estarmos agora
Também estás a pensar
encabeçando por
nisso?
ti,
Sim,
encabeçando
sim.
por ti, mas é estarmos agora aqui a construir pá, um espaço em toda a gente que se mostra aberto a receber pessoas e a dar conselhos a pessoas. Mas pronto, esta foi a minha primeira coisa, o meu primeiro stress. Depois continuo a fotografar modelos. Começo no ano seguinte a perceber que existe uma comunidade, e aí sim começo a perceber que existem mais pessoas na fotografia que não só aquelas que tinham tirado o curso comigo à noite, mas mais malta nas minhas circunstâncias que estava a aprender, que não tinha curso nenhum e estava a meter só cenas no Instagram. Descobri que havia esse pessoal, havia modelos que estavam a tentar se ingrar, a fazer algumas coisas, a meter fotografias. Eis que começa. E tenho ideia que tu também criaste o teu núcleo, mas eu já lá chegarei. Começa a minha parte ativa de mandar mensagens, e não nunca numa perspectiva de financiar isto, mas simplesmente estava a querer fazer portfólio e a mostrar que a minha fotografia podia ser bonita, pronto, mesmo pelo artisticamente, sei lá o que for.
Sim.
Mandei mensagens a pessoas, a potenciais modelos, e comecei a fotografar. E as pessoas começaram a gostar. Aqui em Lisboa, já não só no ensino, em Santo André, mas aqui em Lisboa as pessoas começaram a gostar, as pessoas da área, né, que estavam interessadas. Eis que recebo uma mensagem do Hugo Spranger, um amigo meu atualmente, que é fotógrafo, que me diz assim: olha, curti bem o teu trabalho, uma coisa assim do género, porque é que não nos encontramos? E é aí que entra aquela coisa de comunidade, aquela primeira ideia de
Sim.
comunidade, que era possível pessoas que gostassem de fotografia fazer fotografia e desenvolverem-se juntas. Porquê é que não fotografamos? E eu, claro que sim, bora fotografar. Então porquê é que não chamamos mais gente? Porquê é que não chamamos mais modelos e mais fotógrafos que estejam na mesma condição que nós, que já conhecemos aí alguns só de ver os feeds? E pá, juntamos-nos todos aí num sítio que seja relativamente bonito, conhecemos, fotografamos, pá, e bora, e crescemos todos. E tenho ideia que tu tiveste um projeto
Sim,
relativamente assim
parecido,
no
sim.
Algarve. Pronto, nós fizemos isso acontecer, em 2017 fizemos isso acontecer, e estavam lá fotógrafos como a Catarina Inácio, que tu já entrevistaste aqui no podcast. Não sei se estava mais alguém que já tinha estado aqui, mas alguns que ainda são fotógrafos agora, um Gonçalo Almeida, que faz muito eventos, o Miguel Esteves, que faz muito noite, o Hugo Spranger, a Tamires, que hoje em dia faz moda, uma data de pessoas. E nós, então, a partir daí é que, e para mim, é que a coisa começou já a dar mais pique. Já tinha pessoas ao meu nível que já tinha estavam nas mesmas circunstâncias sociais do que eu, e estavam a querer desenvolver-se também como eu. E, pá, e fotografámos imenso, criámos um projeto que era o Alliance. E já disse duas vezes que acho que tu tens um projeto parecido, que eu acho que esses projetos existiram mais ou menos na mesma altura.
Sim, foi o meu foi em 2018, logo no início, né?
Pronto, e nós foi em 2017, então
17,
era uma
sim.
cena, nós chamávamos Alliance e todas as fotos que metíamos, tagávamos toda a gente do grupo. Isto era, pronto,
Sim, sim,
uma
sim,
comunidade de
sim.
fotógrafos, uma cooperativa, e fazíamos então várias saídas com vários modelos em que fotografámos só porque sim.
Sim, nós foi igual, foi igual. Eu nem sei. A razão não foi tipo. Eu lembro desse nome, vou ser sincero, mas a razão que nós começámos foi eu e mais três fotógrafos. Nós começámos não foi com base em Portugal, mas foi o que se fazia lá fora, porque lá fora fazia-se muito, nos Estados Unidos e no Canadá, e foi basicamente isso. Juntámos porque queríamos fotografar mais, então pensámos, éramos todos amigos, quatro fotógrafos, e pensámos por que não falar com mais pessoal, mais fotógrafos, e arranjar também modelos e vamos fotografar. E pronto, foi
Eu
mais ou menos
acompanhei mais
igual.
eu acompanhei mais ou menos essa,
Sim.
e tenho ideia que até fizeram um meet, né? Um meeting
Sim,
lá em
chegámos a
baixo,
fazer,
acho que
depois
foi.
chamávamos Algarve Insta Meet, chegámos a fazer pelo menos 4 ou 5.
Eu nunca consegui ir, mas pronto,
Sim.
acompanhei nessa fase. E do que é que resulta, e agora é que vai começar mais ou menos como é que eu comecei mais a fazer da fotografia um modo sustento.
Sim.
Conheço estas pessoas que têm cada uma delas o seu background, cada uma delas a sua área de interesse, e conhecem também e fazem as suas propostas de trabalhos que não podiam fazer, passam para mim. E é assim que eu começo a fazer os primeiros trabalhos para um cliente que não, pronto, não fosse consumidor final, que fosse uma empresa, vá, por aí. Estes trabalhos eram à noite, fotografar à noite. Então, comecei em 2017 a fazer bastante noite, fotografar discotecas. E pronto, e fazer festivais académicos e por aí fora. Epá, estou-me a ligar, sério. Ok. Ia fazer festivais académicos e por aí fora. E conheci muita gente nessa noite que tinha empresas e vinha-me a fotografar e recebi algumas propostas dessas pessoas que conheci na noite para fazer outras coisas, pronto, durante o dia, fotografar uma marca ou outra, um evento ou outro, ainda sempre na faculdade. E foi assim que começou mais ou menos um pequeno fluxo de uma primeira noção de fluxo de trabalho.
Por isso é que eu digo que nunca devemos desvalorizar nenhum trabalho, porque não desvalorizaste o trabalho que estás a fazer na noite e pronto, começou também a aparecer outros trabalhos.
Não, não,
Vem
não.
mesmo assim do nada, por assim dizer.
Eu no ano seguinte deixei de fazer noite, mas pá, mas deu muitos contactos. E pronto, e a partir daí comecei a fazer algumas coisas para uma agência, trabalhos de marcas, trabalhos de produtos, coisas para as quais eu ainda não tinha formação também. E é o que eu estou a dizer, todo o meu percurso vai-se tolando por coisas que eu não sei fazer, faço, não correm muito bem e tento aprender a fazê-las.
Mas acho que é assim muito o ser humano. Nós às vezes também pensamos, por exemplo, agarrando no que tu disseste, até podemos falar, não sei se seja questão mais alguma coisa.
Não,
Só
diz.
ia dizer, por exemplo, e até mencionei há pouco que é um tema que há muita discórdia, aquele das escolas. Devia haver certa formação para certas coisas, mas é impossível, por exemplo, nesse sentido de dizer: olha, vais fotografar no futuro, vais tirar um curso de fotografia, então vamos te ensinar tudo e vais fotografar tudo. Não, isso é impossível, por exemplo, nada vai-te conseguir preparar para fotografar na noite, para depois fotografares para uma empresa. Tinhas de tirar um curso de, sei lá, gigante.
E nós no IPS fizemos e
Um pouco
fotografámos
tudo,
um bocadinho
sim.
de produto. Pá, só que imagina, tu tá Eu tinha acabado...
Estás a falar dessa escola, mas pode ser outra qualquer.
Pode ser outra qualquer,
sim.
Em geral, não, sim. Não a defender, isto aqui foi um caso em específico, como já tinha mencionado, olha, o que é. Nós fotografámos e fotografámos produto e inclusive tivemos chefes ir fazer aulas connosco, a fazer a produção do prato,
sim.
A composição do prato. Pá, mas só que passado 2 anos, sem fotografar sequer com flash, com cabeça de luz de estúdio, pá, esquece. Tinha-me esquecido completamente. E, pá, para não dizer que tu sais do curso, não tens automaticamente logo um flash, né,
Oh,
para utilizar.
sim.
E nessa altura, pronto, tive que arranjar luz. Tive que arranjar a luz artificial. É aí que começa também a minha aventura com a luz artificial. Primeiro, na primeira fase, noite. Tive que arranjar um speedlight para fotografar à noite. E pronto, e deixou de ser um bicho de sete cabeças. Foi natural, aprendi a trabalhar com speedlight. Depois, numa segunda fase, estas pessoas que eu conheci de agências e tudo mais, que me passaram os primeiros trabalhos, os trabalhos que queriam, pá, eu necessitava de fazer trabalhos interior e tudo mais, em ambiente controlado e controlado. Quem diz flash, pronto, poderia ter sido luz contínua. Eu fui para o flash, comprei um kit de três luzes, de 300 watts cada, um kit da Vizico na altura, que, pá, que me serviu e que usei imenso. E pronto, e foi assim. Eu vou descobrindo várias áreas ao longo desta coisa toda. Não há assim uma área que, lá está, que eu queira especificamente fazer, desde alguma altura. Simplesmente as coisas vão caindo e vão acontecendo
Estão
com
acontecendo,
naturalidade.
sim.
Pronto, e aqui estamos em 2017, se não me engano, e eu estou a começar a entrar no mundo da fotografia com luz artificial e tudo mais, numa fase muito, muito precoce. Pronto, não aprendo. Não fui ao YouTube estudar imensa coisa, fui testando, fui testando, fui testando, testei imenso e pronto, e as coisas foram começando a aparecer. Primeiros trabalhos péssimos, outros trabalhos um bocadinho melhores e um bocadinho melhores, e pronto, e nesta fase está aqui a crescer e já passo aos meus pais um bocadinho da coisa de, ok, isto
Se calhar é possível.
da fotografia é possível, mas tem que acabar um curso primeiro, estás a ver? Então, pá, meio que entro aqui no, numa colisão entre duas áreas em que eu tinha muita coisa para editar, muita coisa para fazer e muitos trabalhos da faculdade e foi muito complicado fazer essa gestão. Pronto, e mais coisas acontecem daí para a frente. Tive um 2018 em que me apareceram realmente as primeiras oportunidades de trabalho mesmo mais a sério. Eu estava a fazer ainda na altura, pronto, estava a fazer estes trabalhos todos, e noite, e o que seja, mas também continuava a fotografar modelos e fazer algumas fotografias criativas, pessoas, para o Instagram. E recebi uma mensagem da Sara Carreira, para lhe fazer umas fotografias. E pá, e fiz, e a coisa correu bem, e fiz umas seguintes que ela precisava, e a coisa correu bem. E comecei assim, meio que sem querer, a fotografar artistas, no núcleo dela, claro, a fotografar behind the scenes de videoclipes. Pá, foi uma altura muito, muito bonita, que, pá, aprendi muito, estar em set, viajar de um lado para o outro, fazer meetings com os fãs. Foi ali um ano super intenso, que do nada, de uma primeira sessão, transforma-se já no acompanhar de uma carreira, durante determinado. Pronto, eu não fazia capas de nada, era fazer umas sessões mais simples, porque ainda também não tinha knowledge para isso. Mas foi muito bom, aquele período. Pronto, em 2018 também aparece a minha oportunidade de fotografar turismo, que é uma das coisas que também continuo a fazer agora.
Fotografas imenso, não é? Porque naquela tua zona também é muito propício a isso.
Sim, pá, pronto, eu vivo agora em Sines, vivo em Santo André, e nós temos imenso, pronto, imenso fluxo de turismo na Comporta. E ali toda uma potencialidade de mercado para a parte audiovisual que, pronto, pode ser explorada. E foi a minha primeira abordagem, não partiu de mim. Existiu um concurso, eu concorri ao concurso, fiquei, mas só na altura em que fiquei é que percebi que existia muito potencial, era uma área que tinha muito potencial para ser explorada e pronto, era uma coisa que as pessoas não exploravam assim tanto.
Mas falas concurso, concurso como assim?
Um concurso, desculpa, era um concurso de emprego, por
Ah,
assim dizer.
ok,
Não era
sim.
bem de emprego porque aquilo era um concurso para a implementação de um serviço.
Ok.
É o sítio onde eu ainda estou agora, de fazer passeios a cavalo. Eles estavam à procura de fotógrafo para fazer a implementação de serviço. Sublinho, não era uma coisa de ir para lá trabalhar, mas sim de, ok, temos aqui um espaço para ser explorado, um espaço para ser concedido, e procuramos alguém que queira vir explorar este espaço. E pronto, eu concorri. Ainda sem imensas noções de negócio, que seja, e fiquei, gostaram de mim e tudo mais. É uma coisa que mantenho até agora porque comecei a desenvolver fotografia pronto, para as pessoas que faziam os passeios a cavalo e vídeo e tudo mais. Fui explorando preços, fui explorando ideias, fui explorando maneiras de rentabilizar mais. E tem sido um projeto que tem sido sustentável e supostamente era para ser só durante o verão desse ano. Mas tem sido uma coisa que se tem tornado sustentável até agora e eu continuo a fazer.
Pois porque é algo que, mas isso é algo, por exemplo, eu acho que isso é bem interessante porque não se vê muito que é fotografar turistas, não é? São turistas
Sim,
que.
desculpa.
Não diz, só ia perguntar como é que é o serviço, entre aspas. As pessoas. Não gosto da palavra alugam cavalos porque é um bocado estranho, porque é estás a alugar um carro, mas o serviço é vão de cavalo na praia, não é? E tu fazes o serviço de fotografia como se calhar um extra, que lá há
Sim,
pegs, sim, desse
exatamente.
género.
Pronto.
Sim, ok. E
Pronto.
depois. Sim, continua, diz,
As
diz.
pessoas vão fazer. Querem uma experiência? Né?
Sim, uma experiência
As pessoas
diferente,
estão
estão
de
de
férias.
férias, sim.
As pessoas estão de férias ou não, ou vão de propósito, mas
Sim.
na maior parte das vezes as pessoas estão de férias e querem ter uma experiência, vão fazer um passeio a cavalo. Pá, e a lógica é esta: nós vamos de férias para quê? Para criar memórias, não é? E nós estamos lá como fornecedores dessas memórias que as
Sim, sim,
pessoas
sim,
vão
sim.
fazer. Então acaba por ser uma coisa muito muito procurada, né? Vão fazer uma coisa diferente, uma coisa que vão fazer pela primeira vez alguns, num sítio incrível. Claro que querem
Essa recorda.
registar
Sim.
e ter essa recordação.
Sim, é mais interessante. Não te esqueças que vais dizer isso, que
Na
é
boa,
mais
na boa.
interessante que as fotos do Algarve em frente do Zumarino, que é tipo as araras no ombro, ou
É
seja o
pá,
que for.
pronto, já,
Sim,
isso
essa.
é. Não, mas é uma analogia que eu faço, porque pá, o modus operandi acaba por ser, em média, no fundo, o mesmo, só que nós somos. Só que ao
Sim.
passo que lá talvez tenhas pessoas sem formação no verão a fazer esse tipo de fotografia estática,
E não é interessante, é uma foto só para com uma
seja.
arara ou com. Sim,
Pronto,
seja o
nós
que for.
tentamos ter um serviço profissional, um serviço de muito boa qualidade, aliado a este tipo de experiência, estás a ver? Sei lá, é como se nessas circunstâncias dos parques aquáticos pudesses ter uma fotografia mais apelativa, não só uma fotografia com as pessoas
Sim.
com as araras, mas desdobrar e tentar de uma forma mais criativa fazer uma recordação mais real, que é o que nós tentamos fazer. Tentamos captar a essência da. É documental, pronto, a essência da experiência. Mas nós trabalhamos imenso, nós não estamos num sítio, fazemos a fotografia, nós acompanhamos o
O
percurso
percurso, não é?
todo, temos os melhores spots para fazer as imagens, aquilo é variado, não é sempre as mesmas fotografias. Enfim, é toda uma luta para tentar oferecer mesmo um produto fixe.
E isso vem depois também, não sei se eles têm packs diferentes, se é só curiosidade, porque acho que é interessante, porque não é muito, não é algo que se faz muito, acho eu, se calhar só naquela zona.
Eles, enquanto fornecedor da cena dos passeios, ou
Sim,
nós,
sim. É,
enquanto.
os dois, nós também, quando é os passeios mais fotografia, é isso que eu quero dizer, por exemplo, eu já fiz um trabalho, não tem nada a ver, e para mim, na minha cabeça tem, foi no Algarve com buggies, sabes aqueles buggies todos do terreno. Então era na Serra Algarvia, tipo, eu fui fotografar, mas aquilo era um grupo exclusivo, pronto, pessoal com dinheiro e queriam recordações daquele passeio. Então eles andavam lá de buggies, ou seja, eu ia num buggy, eles deixavam-me um bocadinho mais à frente e depois eu apanhava atrás, porque pronto, no meio da Serra Algarvia não dava de outra forma. E isso é o que eu vejo é também algo único, porque não é todos os dias que ouve-se, olha, vou andar de cavalo na praia, que é que normalmente é,
Sim.
não é?
É sempre.
E sim, ok. Vou andar de cavalo na praia e vai estar lá o Carlos a fotografar-me. Eles não sabem que se calhar que és tu, mas pronto, por exemplo, e acho que é interessante isso, por exemplo, eles vendem esse pack com fotografia sempre, não?
Pronto.
Isso depende da altura,
É
depende
assim,
do cliente.
numa primeira abordagem eu estive lá só da parte do verão, que só da parte do verão é que faria sentido. Só que, pá, nós vimos que aquilo tinha potencial para ser, nós, eu, pronto, na altura, vi que tinha potencial, visto que a empresa está aberta, potencial para estar a funcionar o serviço durante o ano inteiro. Somos duas entidades diferentes que trabalham em uníssono para, pronto, para criar a melhor experiência possível para o cliente. Mas a entidade de cavalos vende apenas os passeios a cavalo, claro que promove o extra
da fotografia.
De fotografias, mas não está...
Não é garantido,
não é,
sim.
Yeah, exatamente, não é garantido. Portanto, as pessoas ou realizam uma pré-reserva, e isso já tem a ver com o trabalho de marketing que nós fazemos para garantir essas pré-reservas, ou então no local, nós, enquanto equipa multimédia, vamos ter com as pessoas, explicamos o nosso trabalho, e dizemos o que é que vamos fazer, e que no fim mostramos as coisas, nós temos todo... Não me fizeste as perguntas?
Ei, pois não, eu já faço.
Sabes
Ganda
porquê?
fail. Agora assim do nada foi tipo...
Sabes porquê? Porque eu estava a pensar, quando chegamos, mostramos nos PCs, eu, yeah. Porque eu tinha pensado na pergunta e eu uso PC em Mac, né? Eu ia dizer PC, yeah.
Sabes que isto é de estúdio novo, uma pessoa tipo... Sim. Não,
Novas
mas
tradições.
eu tenho uma maneira engraçada para terminar, não te
Ok,
preocupes.
tranquilo. Pronto, mas
Mas
estava-te a
sim.
dizer, já perdi um bocadinho
O
o
raciocínio...
raciocínio. Yeah. Mas, sei lá, as pessoas fazem tudo, chegam no fim, e mesmo as que não queriam, nós falamos com elas e
Sim.
pedimos autorização.
Não queres, mas agora queres. É quase.
Sim, no início, tipo, damos só a dica, tipo,
Sim.
pedimos autorização
Sim.
e dizemos que é opcional e tudo mais, sem, tipo, numa abordagem bué leve, não? Nunca numa abordagem de impingir, tanto que as pessoas vão para curtir e está-se bem, não tenho uma ótica de... Na abordagem, pelo menos, de vender, 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 porque senão as pessoas ficam desconfortáveis,
Yeah,
a meu
claro.
ver. E, pá, dizemos que é opcional, mostramos que é fixe, aquele serviço. Depois, no fim, vem, e normalmente curtem, e normalmente levam, e quase sempre levam. E sem muito esforço, na verdade, mostramos, as pessoas gostam, é um bom
Mostra,
trabalho.
imprime alguma coisa lá no local?
Não imprimimos porque nós trabalhamos imenso no verão, e não temos logística, ou seja,
Possível para
para,
fazê-lo.
se nós vamos... O tempo que perdemos a fazer impressão é dinheiro que estamos a
Sim,
perder.
também, sim.
Epá, não me entendas mal, mas é dinheiro que estamos a
Não, não,
perder.
sim.
Porque sai um passeio, depois a seguir sai logo outro passeio, depois a seguir sai logo outro passeio. Então nós temos que
Sim, agilizar
gerir os
essa
recursos
parte.
humanos. Yeah, e se eu arranjar uma pessoa só para fazer isso, estou a pagar essa pessoa com o dinheiro que faço. Epá, já tentei, mas não acho que seja. Nós temos um serviço a posteriori,
Sim,
podemos
se
fazer.
quiserem,
Sim,
sim.
aí sim,
Tem
com
galeria, se
calma.
calhar, ou algo do
Diz,
género.
desculpa.
Tem
Sim,
galeria e depois a partir daí.
disponibilizamos o
Eu
serviço.
só perguntei isso porque o meu primeiro trabalho mesmo a sério na área da fotografia foi fotografar naqueles barcos que visitam as grutas no Algarve. E pronto, na altura, o trabalho já foi também há muitos anos, em 2007. Na altura era. 2007? Não, desculpa, acho que foi 2009, 2010. Era isso, basicamente, era tirar fotos às pessoas, mesmo aquelas que não queriam, por isso também consigo associar que é aquela coisa de. Ai, não quero esse serviço. Mas nós fazíamos sempre, tirávamos sempre às pessoas todas, ou tentávamos, e no final tentávamos vender. E pronto, nessa altura havia muito ainda o impresso, não é? Fotografia impressa.
Sim, nos parques aquáticos do Algarve
Ainda
utiliza-se
fazem
muito
muito, sim.
a cena do
Mas também é
impresso.
porque, nem por ser
Mas é
mais
muito.
fácil, mas pronto, ali a logística era muito mais fácil fazer isso dentro de um barco do que estar a. Antigamente, pronto, havia 3G e.
Mas
Então estar
tem muito a ver,
a
também
fazer
tem muito a ver com a
upload.
estrutura do local, a
É
maneira como as
isso.
pessoas saem, os
Sai,
sítios por
entram,
onde elas
é isso,
passam.
é isso, é isso.
E se calhar sei lá, num parque aquático, se calhar seria difícil ter umas televisões a passar as fotos de todos.
Sim.
São imensas pessoas, não é? Então,
E
se
até
calhar.
num barco é difícil, não é? É mais fácil mostrar a foto impressa num barco do que estar tipo, sei lá, como é que eu ponho um ecrã lá dentro de um barco a mostrar fotos num tipo slideshow, ou seja o que for. Mas é interessante porque tens isso, mas também tens outra parte que é fotografar surf. Não sei se está dentro do mesmo local, não é a mesma empresa, eu sei, mas dentro do mesmo local, ou se a ideia foi parecida,
Sim,
que viste
sim,
que
sim.
havia ali um nicho também de mercado.
Pronto, o conceito é sempre o mesmo, não é um conceito que já existe, não é nada de novo, mas simplesmente não estava a ser explorado. Esta coisa, só para temporalizar um bocadinho,
Sim.
começou em 2018, isto dos cavalos, e tive desde então a trabalhar lá, a fazer serviço lá. E como é que eu resolvo a questão Eu já chego à cena do surf, é só mesmo para
Sim, sim,
contextualizar.
sim, sim.
Como é que eu resolvo aqui a questão da disponibilidade e de conseguir fazer outra coisa? Eu tenho pessoas a trabalhar comigo, pronto, mas isso também já podemos falar um bocadinho mais à frente. E dá espaço para pensar noutros projetos e outras maneiras de me sustentar. Pronto, Eu curto ter vários sítios, várias pequenas seguranças na insegurança que é esta vida. Curto ter vários sítios onde tenho alguma previsibilidade daquilo que pode ser o meu rendimento. Então, apareceu uma oportunidade. Não apareceu uma oportunidade, eu é que vi que existia uma atividade que era similar àquilo que eu fazia. E se era similar, potencialmente haveria a hipótese das pessoas estarem interessadas também em levar o serviço, não é? Porque é uma atividade que tu vais fazer esporadicamente. Nós temos turistas estrangeiros que vêm cá pontualmente, não é? Não diria que vêm todos os anos, então é uma experiência única. O estar cá, depois vão fazer uma experiência única, na experiência única que são as férias cá. E provavelmente vão querer recordações disso, não é? Porque são famílias, vêm com os filhos, vêm fazer o primeiro surf dos filhos e à partida vão querer recordar. Então eu, em janeiro do ano passado, já com alguma experiência nesta área do turismo, fui à escola de surf e apresentei-me o serviço. E eles disseram-me assim: já temos. E eu, ok, pronto, já temos, pá, não vou entrar no espaço de ninguém, já temos fotografia e vídeo,
Sim,
não
sim,
vou entrar
sim.
no espaço de um colega meu, de maneira nenhuma, e está-se bem. Em julho desse mesmo ano, recebo uma proposta de iniciar nesse mesmo ano, nesse mesmo mês, a exploração do serviço de fotografia e de vídeo lá no surf. Imagina, nós estamos com o verão ao rubro.
Pois.
Uma loucura, tipo, trabalhar todos os dias. E agora temos aqui a proposta do surf. E eu não tenho material para fotografar surf, eu não tenho caixas de tanques, eu não tenho nada. E estamos a meio do ano passado, a meio do verão do ano passado. Eu disse que sim. Marquei uma reunião com eles, tipo, no lodo completamente. Tipo, eu tinha vindo de uma reunião com o Paulo. Completamente no lodo. Assisti uma aula primeiro e vi fogo. Isto é incrível, ao pôr do sol. Ainda por cima fui fazer uma aula, experimentei a aula ao pôr do sol. Isto é incrível, claro que as pessoas vão querer. E disse-lhes: bora. E depois eles falaram entre si e voltaram-me a dizer: bora. E agora? Com que recursos humanos? Tinha a agenda cheia completamente todos os dias com recursos humanos. Epá, falei com. Pronto, agora neste momento, lá nos Cavalos, nós somos três a trabalhar. Revezamos-nos uns aos outros. Falei com um dos meus colegas e disse: pá, está aqui este projeto. Será que nós os dois conseguimos aguentar isto? Estamos a falar de um verão sem folgas, tipo,
Pois,
trabalhar
sim, todos os dias,
todos os
sim.
dias, mais trabalhos e casamento e outras coisas que já tínhamos marcados na agenda. Epá, e aconteceu, e ele disse: ok, bora. E nessa mesma semana, pá, não fiz, não analisei, não fiz assim grande análise do potencial lucro e tudo mais. Fiz muito por alto. Mas não me embrenhei muito nas contas e o que fosse, e pá, investi imenso em caixas de tanques, em computador, contratei uma pessoa para trabalhar lá connosco a fazer a venda das fotografias, em uma objetiva específica para fotografar, nesse contexto. Pá, foi assim, foi um investimento à cabeça. E pá, e pronto, mas fizemos a cena acontecer, conseguimos e montámos o. Eles também tinham uma estrutura, uma cabana onde tem lá as pranchas. Montámos lá um monitor e mostramos as fotografias às pessoas e a coisa, pronto, a coisa deu-se. Tem uma margem de progressão enorme, que ainda não está de todo a ser aproveitado. Não consegui de maneira nenhuma amortizar o investimento que fiz na altura, mas não. Pá, mas não, pelo menos não falhei nos
Sim, a
pagamentos,
palavra,
essas assim,
sim.
a palavra, os pagamentos e tudo mais. Consegui ter pronto, algum excedente e pronto, este ano é que vamos tentar. Já
Dar a volta.
estamos aqui a trabalhar e aí vamos tentar fazer a coisa funcionar muito melhor. Já estamos a trabalhar, a ver como é que podemos dinamizar marketings e tudo mais para as pessoas já irem a querer, porque é uma logística muito diferente. Estão imensas pessoas espalhadas no meio do mar e nós temos que. E nem todas conseguem apanhar ondas, mas não é como andar a cavalo que toda a gente. Tá a
Teoricamente,
cavalo.
sim.
Pronto, ninguém está a cair do cavalo, está toda a
Sim.
gente plena no cavalo, está-se bem. Na onda, nem toda a gente consegue apanhar e há certos momentos em que estão em cima dela. Pronto, é toda uma aprendizagem. Falar com a malta do surf, o pessoal da caixa de tanque me deu imensas dicas. Está mesmo a ser. Está a ser.
É um bom desafio.
Sim, está a ser um desafio para este ano. E pronto, estou a tentar arranjar equipa para também estar a trabalhar comigo neste ano lá. À partida a coisa já está já está alinhavada. E pronto, é um desafio turístico também que está em cima da mesa.
Sim, é como tu disseste, eu acho que é um mercado que o mercado do turismo nós podemos explorar muito, não é? Portugal, nós já vimos muito isso nas notícias, não é? Que é imenso. Pronto, o turismo é a receita principal do nosso país, não é? E nós podemos explorar isso, eu acho que estás a explorar muito bem também. Por isso é que também te convidei, porque quando vejo os teus trabalhos, vejo nessas áreas e noutras áreas também que tu fazes. Pá, eu acho que isso é tudo uma aprendizagem. Por exemplo, esses erros, tu já falaste alguns logo no início da tua
Imenso,
carreira e agora, acho que são pequenas coisas que também nos fazem crescer, porque é assim, quando nós também aprendemos a andar de bicicleta, não sei se sabes andar ou não,
sei, sei.
mas quando aprendemos já caímos
Já
muitas
caí,
vezes,
já
não é?
caí.
Pá,
Tenho
nós,
marcas
é
no
isso,
corpo,
ninguém
assim.
nasce ensinado. Tipo, quando tu nasceste, não aprendes logo a andar, nem a falar. Acho que tiveste de errar muito, e eu acho que isso também é nobre nós também, tipo, sabermos, ok, erramos, mas arriscamos e vamos ter de continuar a tentar, mas também com limites, né? Não, e acho que disseste uma coisa que acho que é interessante, é. Não é interessante, mas que tem de ser a escolha, entre aspas, certa, que é não deixar ninguém mal. E no caso, se és, pronto, não foste deixar o cliente mal, nesse caso era aos teus colegas, porque isso também é, pronto, podes aceitar tudo, mas também ver quem é que vai ser prejudicado, não é? Naquela
Sim. E
situação.
pá, foi uma aposta a médio prazo, não é?
Sim,
Eu
não
sabia que
é?
não ia ter aquele dinheiro todo de volta
Sim.
naquele ano, mas eu.
Mas pelo
Pá, tento
menos.
ver as coisas numa perspectiva. Agora sim, que faço isto o tempo inteiro. Na altura falei que não tinha perspectivas de futuro de
Futuro,
fotografia na
sim.
altura, estávamos a falar em 2018, entretanto estamos em 2023. Passaram imensos anos e, claro, que vejo isto com perspectivas de futuro e pronto. E foi um investimento feito na altura, não tenho que gastar mais dinheiro nenhum este ano em investimento. Portanto, agora
É
é
isso.
rentabilizar.
E
E
afinar a máquina, como se costuma dizer. É
sim.
afinar a maneira que vocês trabalham.
E é bom, sabes, porque acaba por mais pessoas que fazem fotografia lá embaixo terem espaço para terem alguma rentabilidade estável e terem espaço para fazer as coisas delas, o que poderia ser difícil, sei lá. De outra forma, se não tiveres assim algum dinheiro a entrar todos os meses, não é? E com esta equipa já vai sendo possível, o pessoal ter o espaço e algum dinheiro para investir no noutros projetos, estando ainda assim lá, porque nós funcionamos assim. As pessoas que trabalham comigo não estão exclusivamente a fazer aquilo, mas nós temos um horário mensal que é feito de modo a preencher todos os dias do mês. E a dar espaço para cada um de nós, em função daquilo que sejam os trabalhos externos, tenha tempo para isso. Portanto, se há, diz-me que quer fazer um trabalho em determinada data, nós tentamos agilizar para termos, para haver possibilidade de progressão da carreira dessa pessoa, nisso em que essa pessoa quer apostar, mantendo na mesma a fidelidade ao projeto. Portanto, tem sido uma coisa que funciona muito assim, por exemplo. Este ano eu vou tirar imensos dias para mim, para não só para trabalhar, mas para estar de férias. Mas só o consigo fazer porque tenho pessoas em que confio que estão a tomar conta dos projetos enquanto eu não estou, né? Senão eu não conseguia ter férias e espero que eles também o consigam fazer. Portanto, nós trabalhamos muito, muito assim.
Sim. E antes de falar do que estás a fazer agora, que isso é uma das coisas que estás a fazer
Uma
agora, eu
das,
acho
sim, duas
que
das cenas já
sim,
que estou a fazer agora.
sim. Eu acho que também é importante falar disso que tu disseste agora, que não sei se foi devido também do Covid ou pós-Covid, que o pessoal sobrelotou-se com o trabalho, mas falaste que vais tirar férias porque também queres tirar férias. Achas que isso veio depois do Covid?
Vai depois do Covid.
Pois, acho que isso também, às vezes, é importante pensar, porque o que eu vejo é, há fotógrafos, agora estou em duas fases, temos colegas que estão a pensar mais nisso, que é importante férias, e falámos também
Falamos
ao
muito no.
jantar sobre isso, mas também há outros colegas que dizem que, pelo menos já ouvi, que curtiram, não é que curtiram, mas que durante o Covid, agora pós-Covid, trabalharam imenso e viram muito dinheiro a entrar, então dizem, pá, prefiro sofrer, tipo, mais uns quantos meses, e depois, se calhar, um mês, tipo, menos trabalho, mas estão sempre a dar-lhe. Mas eu acho que é bom também, tipo, saber quando é também para fazer uma pausa. E tu sentiste isso?
Senti, especialmente no último ano, não só o Covid também, mas o Covid teve um impacto muito, muito, muito grande na minha maneira de estar e pensar na vida, sei lá. Primeiro fica cheio de medo, pôs em causa tudo, não é? Eu não fiz dinheiro nenhum no Covid. Não sei se fizeste, não sei se.
É
Eu não
igual,
fiz nada,
sim.
eu não tenho passivos de. Eu tenho passivos destes projetos, pronto,
Sim,
lá
sim.
está. Tenho uma comissão sobre a minha equipa, sobre aquilo que a minha equipa faz, claro está, né? Eu construí o projeto. Mas não tenho passivos se as outras pessoas também não trabalharem.
Sim.
Então, eu fiquei fogo. No Covid passei mal, porque eu fiquei. Epá, preciso de um trabalho fixo, estás a ver? Um trabalho que me pague se der merda. E então, assim que acabou o Covid, foi meio complicado, sabes? De fazer gestão, de perceber o que é que eu queria, se queria manter esta coisa de trabalhar por conta própria, ou se trabalhar por conta de outrem também poderia ser uma hipótese. Mas eu até tive uma experiência. A trabalhar meio que por conta de outrem, mantendo os meus projetos pessoais, que na altura do Covid, uma das maneiras que eu arranjei de sair mais cedo de casa era ter fazer os streamings. Enquanto ainda estava tudo fechado, nós fizemos imensos streamings de jogos, de concertos, de atividades municipais. Era o que dava, né? Streaming, as pessoas estavam em casa, viam e foi uma coisa. Ah, mas pronto, não vi isso como essa coisa, porque não diria por conta de ontem, com todo o respeito para quem trabalha, e se algum dia não der também o farei, mas nesta altura da minha vida, depois de ter experimentado, não vi que
Não
não
era
vi
para ti.
vi que pronto, não era para mim.
Sim.
Entretanto, disseste-me qualquer coisa, eu queria chegar lá e foi-se.
Ok, mas eu queria falar para também concluirmos do trabalho que estás a fazer agora. Ou seja, tens esses dois projetos e também tens projetos
Ah,
da
ainda tem a cena
mesa.
das férias.
Ah, das férias, sim, desculpa, desculpa.
Pronto.
Sim.
Houve essa fase, depois voltei a trabalhar por conta própria, enchi-me bué de trabalho, bué de trabalho, bué de trabalho. Burnout.
E sentiste que
E
era a
houve,
altura.
sabes que houve uma altura em que eu parei e pensei: o que é que eu fiz no último ano? Não me lembrei de nada. Que merda é esta que eu estou a fazer? Não estou a viver, não é? Se eu não me lembro de nada do meu último ano,
É
alguma cena está
só.
mal.
Sim,
Alguma
sim,
cena
sim.
está mal. Então eu não posso, tipo, eu estou numa fase da minha vida em que acredito que esta fase seja uma fase em que tenho mais saúde do que noutras no futuro, não é? Acho que é gradual, pronto, acho que a nossa
Claro.
saúde, pronto, vai sendo restringida ao longo do tempo. Então quero aproveitar enquanto puder, né? Que a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, pá, para fazer coisas que eu gosto além de fotografia. E essas coisas são, é viajar, é não fazer nada, que é incrível não fazer nada. Dei valor a não fazer nada, comecei a dar valor a não fazer nada, a poder não fazer nada, que é incrível. Estar com a minha família, estar com a minha namorada, sem estar com a loucura do trabalho. E o grande dano de descoberta de outras coisas que não trabalho foi o ano passado, em que me permitia viajar um bocado e a ter um bocado de tempo para mim, e foi. Ia trabalhar na mesma, e esse equilíbrio, pá, fascina. Então, este ano desenhei o ano de modo a ter imensas férias e de modo a trabalhar imenso também. Nos dizem que não estou de férias, mas a ter momentos que no futuro eventualmente vá recordar. Eu acho. E esta coisa de recordação lá está, voltando ao início da cena da foto, é o que motiva isto tudo, não é? É ter memórias, é ter fazer coisas que gosto.
Claro, o nosso trabalho não pode ser só capturar memórias para os outros e nós estarmos a sofrer no outro lado, não é?
Um bocadinho por aí,
Sim.
dar
E
um bocadinho de importância
é, eu acho que
a
nós
nós
também.
próprios.
Nós, é isso, é também nós valorizarmos as nossas memórias, não só dos outros.
E pronto, é um bocadinho por aí. Mas queres saber o que é
Não,
que
não,
vou
só
fazer
que
agora, né?
basicamente nós falamos também agora do facto de fazeres a parte, a fotografares no, os turistas, não é? Mas também tens a parte da mesa
Mesa 12.
12. E o que é mesa 12? Para quem não
Vou
sabe.
te explicar rápido, está bem? Tentar explicar rápido. Em 2017 eu fotografei um baile de finalistas de malta que atualmente está a trabalhar comigo em Mesa 12.
Ok.
No ano seguinte fomos convidados para bailes de finalistas, mas eu não conseguia assegurar o trabalho sozinho. Convidei essas pessoas que eu tinha fotografado, que se tornaram fotógrafos, para fazer o trabalho comigo enquanto colegas. E a coisa deu-se. Entretanto recebemos um pedido para fazer o casamento. Pá, mas eu não queria ir sozinho e chamei outra vez essas pessoas e a coisa deu-se. Ao passo que vimos que existia alguma consistência no trabalho em equipa, neste trabalho em equipa, e que dava para fazermos trabalhos em equipa, casamentos em equipa, mais eventos, de família, talvez cerimónias pessoais. Então, em vez de estarmos a fazer, o Carlos e o Daniel vão fotografar um casamento, decidimos dar um nome a uma equipa que estaria, cujo público-alvo seriam pessoas que vão casar, ou sessões de maternidade, ou sessões de família, ou casais antes de sessões de namoro, e pronto, e criámos um projeto, demos esse nome, na empresa nenhuma, pronto, é só um título que nós utilizamos quando vamos fazer, para ser
Esse
mais,
trabalho, sim, mas é
sim,
mais fácil,
para ser mais fácil, sim, e para as
sim.
pessoas identificarem, e é onde publicamos as coisas que fazemos, mas para também não estar aqui a enganar ninguém, é um projeto que é muito difícil de manter de pé. Nós fazemos alguns trabalhos, não fazemos imensos. Nenhum de nós somos quatro, nenhum de nós tem sustentabilidade do seu negócio nesse projeto. É um extra, é mesmo um extra. O Diogo, que é fotojornalista, é fotojornalista. O Daniel, que faz redes, trabalha numa produtora. O outro Daniel, que é fotógrafo, na Mesa 12, é designer noutra empresa. E eu ando por aí a fazer uma data de
Vários
coisas
trabalhos.
relacionadas com fotografia, e aí vou fazendo enquanto Mesa 12faço os casamentos. Mas pronto, é o projeto de família, é o projeto de família que eu tenho com eles, que está assim meio a ver se entra nas
Entra,
engrenagens,
não entra.
sim, mas na boa, não, sem grande pressão, nós estamos bem, conseguimos ter as nossas coisas. Então pronto, voltando, vindo para o momento atual, Mesa 12 é isso.
Então, basicamente, esses são os teus. Pode-se dizer que esses são os teus projetos principais, ou não?
Ainda mais.
Ainda mais? Ainda tens mais?
Vou-te. Em relação ao turismo, no turismo há outra cena que está incluída, que é as sessões fotográficas cuja a publicidade está nos hotéis. Ou seja, as pessoas estão num hotel e, pá, e decidem que querem fazer uma fotográfica. Eu tenho. Pá, quero fortalecer este ano essa vertente de negócio, mas as pessoas vão à recepção, perguntam: olha, quer fazer uma sessão aqui na Comporta?
Sim.
E as pessoas passam-me o contacto e eu faço uma sessão fotográfica de família. Pronto, é a terceira vertente do turismo que eu desenvolvo. Temos a Mesa 12, depois o projeto de escolas começou o ano passado,
Sim, também tem escolas, sim.
e depois toda a parte de fotografia de estúdio, marcas e corporativa, que é toda uma outra vertente também.
E tempo para dormir e
Sabes que eu consigo fazer tudo. Imagina, eu estou-te a dizer muitas coisas, mas não são muitas coisas todos os dias. São divididas por
Desde que
tempos que
uma
estão bem
pessoa,
definidos.
sim, desde que uma pessoa consiga estruturar tudo muito bem.
É por aí, se calhar, em vez de eu dizer que faço sessões de namoro todos os dias, e é o que eu faço, e que muitas pessoas fazem, ou se calhar outro exemplo, sessões de newborn, e falo várias vezes por mês. O turismo é todos os dias, mas divido com outros colegas, vou fazendo várias coisas ao longo do mês, portanto,
Dá para gerir bem.
eu no mês consigo ter 6, 7, 8 folgas. E o meu ano está desenhado assim, portanto, eu durmo tranquilo. No ano passado passei mal e eu durmo este ano. Faço muitas coisas, pronto. E eu não quero que as pessoas que estão a ouvir isto pensem que cada um destes projetos é um projeto acabado, não é de todo. Muitas coisas para melhorar. Não temos imenso fluxo em cada uma destas coisas, mas são coisas que funcionam e são.
Mas se fossem projetos acabados, também não estavas a trabalhar neles. O que está acabado está encostado. Estamos sempre a querer também evoluir. Mas sim, e tipo, só também para falar aqui um pouco das escolas, também para não tirar do teu tempo, ainda tens de fazer uma viagem
Com todo o gosto.
a falar sobre as escolas, como é que isso nasceu? Também foi algo que vocês, pronto, neste caso tu viste, e também trabalhas com outras pessoas, mas tu viste que era um nicho também que podias entrar. Porque é engraçado ouvir isto, porque trazendo várias pessoas aqui ao podcast, é engraçado ver que cada um vê, tem uma visão diferente de cada área, de cada negócio, seja o que for, e tu viste que no mercado de turismo havia um espaço, e nas escolas foi que sentiste que era já é um negócio que já é praticado há muitos anos, não é? Aquelas fotos de escola, mas eu acho que o que vocês fazem, e quando vejo as tuas histórias, é muito um trabalho de mais criativo. Sei que me entendes. Tens lá o estúdio com acessórios, é como se fosse um estúdio. Estúdio de fotografia, mas te levas para a
Vamos.
escola. Que isso dá um trabalho do caraças, não é?
Epá, é uma loucura. Mas olha, o mérito, se é que há algum mérito nisto, não é meu, de ter visto a possibilidade de fazer escolas. Contactaram. Pronto.
Aconteceu também.
Carlos, porque eu tinha fotografado alguém cuja mãe gostou das fotografias e disse: olha, Carlos, nós não temos fotógrafo para a nossa escola e gostávamos que fosses tu. Eu nunca te falei em fotografia de infantil, mesmo em Mesa 12, nunca te falei disso. Falei em maternidade,
Sim,
em grávida, em
grávida,
maternidade,
sim.
casamentos, por aí fora. Nunca te falei em fotografia infantil, porquê? A minha experiência com crianças é zero. Eu curti imenso crianças, mas é zero. Eu nunca. nunca me senti preparado para ir de cabeça para essa área. Pronto. Sempre quis ter um bocadinho mais de experiência, mas pronto, como todas as outras coisas em que eu entrei, também foi de cabeça, esta foi de cabeça, tal e qual. Mas, para me prevenir, e é aqui que entra o Sr. João Coelhos, que é o meu grande amigo da fotografia lá em baixo. E é engraçado também a minha grande concorrência, mas está tudo fixe. E vamos de férias juntos. Epá, é um grande amigo meu. Entra o Coelhos e eu digo, epá, Coelhos, eu nunca fotografei putos. Queres fazer esta escola comigo e fazemos a escola em nome da Arua Foto, que é o projeto concorrente da Mesa 12? Está-se bem, então. Epá, pronto. Vamos fazer em nome da Arua Foto. Então eu fui, em nome da concorrência, fazer. Começar as escolas. E. Pá, a nossa abordagem foi. O pessoal faz sempre fotografias impressas. Pelo menos o conhecíamos, só fotografias impressas. Pá, bora apostar no digital também. Pá, pessoal, pá, hoje em dia digital. Tem que ser. Vamos ter packs impressos, claro, mas vamos para o digital. E ao invés de fazermos só uma fotografia de rosto, pá, vamos fazer aqui uma ação fotográfica em que temos aqui 6, 7 chavões. Isto porque nós tentámos ser super coerentes e não causar discórdia porque pais veem umas coisas melhores de uns e piores de outros
Sim, é
e
complicado.
podem vir logo argumentar com essas situações. Então tentámos criar guidelines de o que é que vamos fazer, uma fotografia em pé, uma sentada, uma não sei o quê. Mas tentámos adaptar a cada um dos miúdos. Então, criámos um cenário, fomos buscar material para compor esse cenário e começámos a fotografar. Nessa altura nós tínhamos uma pessoa a ajudar-nos. Pá, eu disse, essa pessoa que nos estava a ajudar vai ficar comigo o tempo todo, tipo, a ajudar-me a fotografar as crianças, que eu nunca tinha fotografado mesmo crianças. Pá, mas só que a cena correu bem no primeiro dia. Os putos, a interação dos putos connosco, a minha única dificuldade, o meu único medo era mesmo esse. O João está mais que habituado
Sim.
e ele é que ficou encarregue de fotografar os miúdos que têm situações clínicas, pronto, diagnósticos clínicos. Ele é que foi naquela fase, nas primeiras escolas, foi ele que fotografou. Mas depois nós já fizemos mais escolas o ano passado e dividimos entre os dois e até passámos a fotografar meio que recém-nascidos, não é recém-nascidos, mas com alguns meses. Para mim era impensável, dei por mim a fazê-lo. Mas é engraçado que a minha primeira abordagem para os putos curtirem de mim foi: epá, vou levar umas meias do Pikachu, pode ser que eles. Não sei o que é que lhes vou dizer, mas olha, vou levar umas meias do Pikachu, pode
Pode
ser que
ser que
pegue.
eles
Epá, e
sim.
não é que pegou?
A sério, boa.
Ai, o senhor com meias do Pikachu, epá, esquece, fez furor. Epá, e deu-me confiança. Epá, e a partir daí, tipo, metemos com os
Tornou-se mais
putos.
fácil.
Nós acabámos as escolas com os putos a darem-nos abraços, vêm ter connosco a dar-nos abraços.
Brutal.
Epá, e a cena do fotógrafo de escola tem muito. O fotógrafo que é chato
Sim,
e os
mais
putos não
old
gostarem do
school, mais
fotógrafo.
antigo, sim.
Epá, e nós acabando as escolas com os putos a darem-nos abraços. Foi fixe.
Por isso é que eu achei interessante também isso que vocês fizeram e quase me esqueci, porque nós até falámos disso ao jantar. Porque é algo que muitas vezes associamos aos fotógrafos antigos, aqueles fotógrafos da cidade ou da aldeia, ou seja o que for, e vocês estão a fazer algo diferente, como tu disseste, não fazer só aquela típica foto de retrato, não é? E também vocês têm imensos acessórios e assim, por isso estão de parabéns também por estarem nessa iniciativa.
Epá, obrigado.
E eu acho
E o João também agradece, claramente, coitado, que ele é que foi
que quando ele ouvir,
o grande
sim.
sofrido na parte logística deste projeto, que ele é que encabeçou isso tudo. Acho que valeu a pena
Sim.
ter entrado por aí. E por aí acho que este ano vamos ver se continuamos.
Sim, porque
Mas foi bem
fizeram agora
recebido,
no...
os pais gostaram.
Gostaram?
Recebemos algumas críticas, claro está.
Mas
São
é, dá
imensas
para...
pessoas, são centenas de miúdos. Há coisas que não correram bem, tipo cabelos em frente da cara, coisas que não reparámos. Introduzimos tipo os pentes e tudo mais, para depois pentear os putos um bocado. Áreas novas. Errámos no início, tentámos melhorar, mas pronto, a cena
Mas é,
correu
faz parte. Faz
bem.
parte. Foi o que tu disseste há bocado. Tu fazes um pouco tudo, estás em várias frentes, mas pá, se isso também te faz feliz e parece que estás super feliz no que
É um bocado
trabalhas,
contraditório, né? Do tipo,
sim.
olha, há coisa do focar numa área e focar na área que tu gostas. Epá, acho que o que me dá gosto nisto tudo é a capacidade de poder controlar aquilo que faço, explorar várias áreas e não estar sempre a fazer a mesma coisa. Trabalhar com outras pessoas, que é o que acontece na realidade, e ter a possibilidade de escalar, não é? De eu não me limitar a mim próprio, de eu ser o meu próprio produto finito e ter projetos em que consigo implementar pessoas
E dá-te gozo.
e dá-me gozo de conciliar estas coisas todas. É fixe. Não só a parte de fotografar, sabes? A parte de
Deixa
poder
também.
controlar a minha vida tanto quanto possível, dá-me dá muito gosto.
Sim, e também de certa forma também estás a juntar uma comunidade, é quase uma cooperativa, porque estás a trabalhar com várias pessoas.
Sim,
Por
sim,
isso é
sim, sim.
super interessante.
E nós fazemos o esforço de, na nossa pequena zona, lá em Sines, nos darmos todos. Pelo menos eu faço muito esse esforço de dar-nos todos muito bem.
Bem.
Aparece um tipo novo a fotografar ou meter umas fotos. Pai, mando-lhe logo mensagem
Para
para
não ser
saber qual é.
concorrência, não és concorrência, vais
Hã?
a trabalhar comigo. Estou
Não,
brincando.
mas já aconteceu. Olha, qual é que é o teu. Como é que queres sustentar e não sei quê. Pai, ai. Por acaso, uma das pessoas que vai eventualmente trabalhar connosco também começou há pouco tempo e pronto. Tem outros perspectivas para o futuro, mas pode ser uma fase trabalhar connosco.
Sim.
E é por aí.
Carlos, olha, muito obrigado por contares um pouco da tua história.
Obrigado.
Mas antes de terminar, como tu disseste, e bem, não te fiz algumas perguntas. Vamos acabar com essas três perguntas e depois mais uma coisa,
Ok,
que é, vamos
ok, ok.
começar, PC ou Mac?
Mac. Tá.
Pizza ou hambúrguer?
Pizza. E eu convido-te para vires à minha pizzaria preferida um dia, lá em Santo André. É Verital, não patrocina. Mas só pizza por causa dessa pizzaria. É tipo uma cena. Verital. Um dia vem lá.
Fica
Está bem?
combinado.
Combinado.
Fico, e temos de tirar uma foto, depois publicamos na net a dizer que
Está-se bem,
fui
está-se bem.
mesmo, que já que vai ficar
Mas por acaso
gravado.
eles estão a precisar de fazer umas cenas nas redes, uns
Ah, então
conteúdos
olha, vou
e
lá e pode ser que nunca se sabe.
pode ser que pegue.
Sim, se o Coelhos não for antes,
Se o
pode
Coelhos não
ser.
for. Não, por acaso ainda ninguém. Eu ainda não fui lá, vê lá.
Então.
Vê lá. Estou a deixar aquele espaço isento de negócio, estás a ver? Um
Sim.
espaço seguro.
Estás a deixar um
Onde...
espaço aberto para quem
Estou.
quiser ir
Mas há determinados
também.
espaços onde eu não. Que são isentos de tentativas de negócio. É um espaço seguro. Onde
Sim.
eu vou, onde eu sou cliente e não falo de trabalho. Vou lá
Queres
só
ir lá
existir.
curtir, não é? Porque como tu disseste há pouco, também temos de aproveitar a vida, então não é
Um
só
bocado por aí.
trabalho. E qual é a máquina que estás a usar agora para trabalhar?
É uma Canon R, é o SR. São
Ok.
duas. Uma está estragada, estragou sem trabalho.
Faz
Fotografar
parte, né?
putos.
Sim.
Mas é.
Mas o que é que aconteceu à câmera? Fotografar só mesmo?
Shutter. Pois.
Ah, ok. Quando tu disseste fotografar putos, pensava que alguém tinha
Não,
dado um
não, não foram os, não
pontapé
foram
ou
os putos, mas
assim.
é. Foi demasiadas.
Sim, demasiadas
Demasiado.
imagens.
Demasiadas fotos. É bom.
Para terminar, eu em vez de acabares com uma frase inspiradora ou algo do género, que às vezes eu perguntava isso aos convidados, eu quero que deixe aqui uma pergunta para o próximo convidado ou convidada. A pergunta é o
Ui.
que quiseres.
Ok.
Sem pressão, não
Vamos ter aquele momento cringe.
é? Aquele momento de pausa.
Pá, eu queria fazer uma pergunta, mas tu já fizeste esta pergunta durante o podcast. Mas eu quero saber. Eu quero saber, da mesma maneira que eu disse as minhas, quero saber qual é que é a tua, futuro convidado, a tua falha mais ridícula, que vejas como aprendizagem agora e não tenhas medo nenhum de partilhar. Pronto, é por aí. Eu gosto de falhas, eu gosto de pessoas que falham.
Eu acho que é uma excelente pergunta
Tu já
e
fizeste em tempos essa pergunta, mas
sim.
eu acho que é fixe não sermos perfeitos e
Sim.
evoluirmos e assumirmos falhas, acho que é fixe.
Porque isso é que está, como eu disse, faz parte da evolução. Novamente, agarrando o exemplo da bicicleta, se nós não cairmos, não sabemos se não vamos continuar a tentar e nunca vamos conseguir andar, porque se fosse fácil também não tinha pica, não
É
é?
por aí.
É muito por aí.
E há muito, muito para falhar ainda.
É isso. Muito obrigado.
Muito
Olha.
obrigado.
Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.